Vou pedir, então, para que os outros da mesa possam se pronunciar também e aí o secretário possa responder as perguntas em bloco. Pode ser? Para a gente otimizar?
Questão então, de ordem, presidente. Eu, infelizmente, eu vou ter que sair, estou com outro compromisso e para estar aqui às 14 horas, na audiência. Isso. Só fazer algumas considerações. Agradecer mais uma vez a participação de todos. Estou muito feliz pela discussão. Mas não podia deixar de me posicionar com relação ao tema OS. Sabe, eu acho que a gente, aquele que se posiciona a favor ou contra de forma direta, eu acho que ele compromete o discurso. Né? Compromete o discurso. Eu acho que a gente tem que trazer a discussão. Em nenhum momento eu vi o governo, e o secretário pode me corrigir daqui a pouco, que a intenção é estabelecer o sistema de OS em toda a rede de saúde. Eu acho que a intenção, e aí deixo a minha sugestão, tem que ser, essa ideia deve ser vislumbrada onde a gente está vendo travas, onde o sistema está mais complexo. E a gente não pode levar esse discurso, esse tema, para um discurso sensacionalista. Não podemos generalizar que em local nenhum do país OS deu certo. Aí nós temos que contrapor que nenhum sistema de saúde do país deu certo. Dizer que nesse momento existem crianças necessitando de UTI, necessitando de atendimento, não vai ser a OS que vai resolver, nem tampouco o sistema atual. Dizer que nós temos que ter uma nova lei que facilite os processos de compra, acho louvável. Mas é ir na contramão, deputado Chico Leite, nosso grande ilustre professor de direito aqui, é ir na contramão de um avanço que é 8666. Eu concordo. Exato. Então, o que acontece? A gente, o sistema legal brasileiro construiu um arcabouço jurídico tão pesado no combate à corrupção que acabou inviabilizando novas tecnologias de gestão. Acabou inviabilizando. E a gente, infelizmente, tem que buscar alternativas. E o próprio legislador trouxe outras alternativas. Um caso é a OS. Nós tivemos as fundações, teve a moda das fundações. Foi um sistema que se estabeleceu em vários segmentos. Hoje, o sistema de gestão avançou e hoje nós temos a alternativa das OS. Então, eu gostaria que a gente trouxesse esse tema para uma realidade. Deputado Chico Leite, eu quero contar um episódio. Eu tenho um parente, uma tia minha, que teve um problema cardíaco, viu, presidente, senhora Marli? Teve um problema cardíaco, eu não me lembro, ela foi atendida pela uma entidade filantrópica do Distrito Federal, sabe? E se ela tivesse ido para a rede pública, ela é funcionária da Secretaria de Saúde, teve um problema de saúde cardíaco seríssimo e foi atendida pela uma entidade filantrópica do Distrito Federal. E foi muito bem atendida, que hoje está com a gente. Então, eu acho que tem pessoas que têm exemplos próprios para trazer para essa mesa de discussão. E deve ser trazido. Então, eu acho que a gente tem que avançar nesse sentido. Agora, o discurso que é só transferir recursos, não é verdade. Todos os recursos transferidos para a OS são aplicados no serviço e, se porventura sobrar, é para aquisição de equipamentos estes que incorpora ao patrimônio público. Eu estou errado, secretário? Servidor público. Ah, estão vendendo para o pobre do servidor público que ele vai ter prejuízo. Eu não consegui visualizar até agora qual o prejuízo prático que o servidor público vai ter. Muito pelo contrário. O servidor público vai ter vantagens. Por quê? Hoje nós temos, foi demonstrado aqui através do relatório da senhora, mais de 80% dos recursos da saúde é aplicados em recursos humanos. A partir do momento que a gente puder reduzir esse servidor público, o servidor público ele tem um arcabouço de benefícios pesado para o Estado carregar. A partir do momento que você puder reduzir isso, você vai poder, deputado Rodrigo Delmas, valorizar cada vez mais os que estão no sistema. Eu estive no Goiás, eu estive no Estado do Goiás, visitei o Hugo, o Gol, o Hospital de Doenças Tropicais. Inclusive, o Hospital de Doenças Tropicais, o sistema lá é misto. Nós temos servidores da OS e temos servidores
de carreira. E por incrível que pareça, a OS escolheu um médico de carreira para fazer a gestão do Hospital de Doenças Tropicais. Né? Então nós temos que fazer esse enfrentamento. E aí, para finalizar, o problema de corrupção no Brasil não é um problema, deputado Chico Leite, não é um problema de legislação, é um problema de evolução moral. E cada um de nós aqui temos uma responsabilidade com os nossos filhos e com nós mesmos. Nós temos que instruir nossas famílias a cada vez mais fazer esse enfrentamento. Porque a partir do momento que você produz legislações para coibir a corrupção, o sistema burla. Eu uso um grande exemplo. Rapaz, roubaram o Banco Central. Os caras conseguiram roubar o Banco Central. Depois disso, não sobra nada. Então nós temos, se a gente se pendurar na questão da corrupção, aí o arcabouço é farto, o secretário falou, nós temos uma penca de processo no Tribunal de Contas, no Judiciário de um modo geral, a Câmara Legislativa agora está abrindo uma CPI, que é importantíssimo abrirmos uma CPI. Eu fico impressionado com a falta de memória, discutir irregularidades. Sou a favor da CPI, sim, mas que ela vá discutir. A última CPI terminou em 2006. A próxima CPI, essa é a nossa CPI, deputado Rodrigo Almas, tem que vir de 2007 para cá. Porque os problemas que nós estamos enfrentando aqui hoje são problemas que foram herdados. E não adianta vir com, aqui no, esse discurso. É discurso, sim, porque o simples fato de acabar com o discurso não resolve os problemas. Tem que remeter ao todo tempo ao passado. E eu, como deputado, fiscal, representante do povo, não, vamos para cima, vamos fiscalizar. Deputado Rodrigo Delmasso, mais uma vez meus parabéns pela condução dos trabalhos, deputado Chico Leite, os demais presentes. Eu peço desculpa não poder permanecer até por um eventual contraponto, mas a gente está à disposição, meu gabinete é o gabinete número 13. Secretário, desejo sucesso, sucesso mesmo, porque milhares de famílias, 3 milhões de habitantes dependem da sua competência. E eu fico muito triste quando eu vejo pessoas aqui torcerem para o fracasso. Pessoas que torcem para o fracasso estão torcendo, infelizmente, para a morte daquela criança que está dizendo que não tem vaga na UTI. Nós temos que corroborar, nós temos que estar do lado. Tá? Torço para o seu sucesso, torço para que a gente possa ter uma cidade cada vez mais bonita, feliz, entendeu? Que a gente possa salvar vidas. Eu, como bombeiro, puxei 22 anos de corpo de bombeiros, cansei de entrar em hospital, dei voz de prisão para médico, dei voz de prisão para enfermeiro, porque eu, quanto bombeiro, enfrentei a escassez de equipamento, enfrentei também a escassez de recursos humanos. Mas nunca, nunca, nunca vi um bombeiro destratar uma vítima. Nunca vi. Nunca vi. E ficava muito triste quando chegava no hospital, a gente dava um atendimento, chegava lá, o atendimento era outro. Então, o servidor público, sem o menor problema, o servidor público, ele tem que desvincular o salário dele, aliás, desculpa, ele tem que vincular o salário dele ao trabalho. O que eu vejo é uma desvinculação. Ele passa num concurso público e ele fala, não, isso aqui é uma herança que eu ganhei, vitalícia, entendeu? E está aqui, isso aqui e tal. Não, mas tem que trabalhar. Não, trabalhar é outra situação. Então nós temos que fazer esse enfrentamento, sim, temos excelentes servidores, mas nós temos que trabalhar nesse sentido. E essa comissão, que é uma comissão de fiscalização, tem que enfrentar também essa questão. Tá? Muito obrigado e um bom dia a todos.
Obrigado, deputado Roosevelt. Só lembrando que depois nós vamos ter as considerações e sinais de todos os membros da mesa. Vou passar a palavra agora ao presidente do Conselho de Saúde do Distrito Federal, doutor, o senhor Elvésio Ferreira da Silva.
Focar hoje em OS, OS é uma cortina de fumaça que não interessa ao SUS-DF. No olhar do controle social, OS não interessa essa discussão para o controle social, porque o controle social já se manifestou. É vedado a gestão da saúde pública por terceiros, seja OS, OSCIP, fundações privadas. Agora, naquilo que está na lei, na Constituição, que é atividade complementar, o serviço que não existe no SUS, que o SUS não tem condição de ofertar, que se haja a providência imediata que este serviço seja ofertado, até que o SUS venha ter a estrutura e condições de ofertar. O Hospital da Criança é o quê? O ICIP é o quê? É um OS. O Instituto de Cardiologia do Distrito Federal é o OS. Eu pergunto, é entidade filantrópica. a rede pode prescindir hoje dos serviços desta instituição no aspecto da cardiologia? O usuário pode prescindir desse serviço? Esse é o debate que tem que ser feito. Esse é o debate que tem que ser feito. O que é que precisa? Agora, antes de qualquer discussão, de qualquer outro modelo, precisamos organizar o que temos. Precisamos organizar o que já existe. Dotar a organização de uma capacidade instalada com a devida proficiência, todos os requisitos, para que se possa trabalhar e ofertar à população uma assistência à saúde pública de qualidade. Eu vejo, lamento, que temos cerca de um ano e quatro meses, estamos finalizando o primeiro quadrimestre de 2016, e a tônica da mídia e de algumas entidades é OS, OS. Eu repito, não confunda OS com OPC. OS é organização social. OPC é organização para o crime. Se alguém cria um CNPJ, abre uma conta, junta um grupo de amigos e cria uma entidade para obter contrato, é uma coisa. Outra coisa é uma instituição séria, altamente especializada em determinada linha de cuidado para ofertar serviço para o usuário. Qual é a situação hoje da alta complexidade? A radioterapia, a terapia renal substitutiva, dentre outros. Quantos estão sem assistência à saúde pública na fila da morte, da oncologia? Esse é o debate que o controle social quer fazer. Com toda a tranquilidade, o quê, para quê, com quem, porque o objetivo é atender o cliente. Sua excelência, o usuário, o cidadão, a cidadã brasileira do Distrito Federal. O resto, aquilo que não nos interessa, não temos como perder tempo discutindo. A hora que o governo, que a gestão apresentar um plano estratégico definido em que linha de cuidado, que tipo de serviço, vamos discutir com toda tranquilidade. Agora, não podemos antecipar algo que não existe. É preciso ter materialidade, ter nexo causal da discussão.
Eu sei que a Marli gostaria de falar, né, Marli? Eu sei que você queria falar, mas eu, só por causa do tempo, meu problema é o tempo que ficou exprimido, né? 10 segundos, mas 10 segundos mesmo. Que senão a gente, até porque a gente precisa cumprir esse tempo, certo? Então, 10 segundos.
Eu agradeço muito, mas eu não poderia deixar de falar, porque o Sim Saúde representa 104 categorias da saúde pública do Distrito Federal. E não posso sair daqui pensando ou deixando as pessoas pensar que aquilo que o deputado Roosevelt falou é o pensamento dessa casa. Não é verdade. Essa casa sempre recebeu muito bem o servidor público, sempre. E digo uma coisa, secretário Humberto, a recuperação da saúde pública, ela passa pelo servidor público. Não tem como. Passa pelo servidor público. É inadmissível que um parlamentar diga que o servidor público, ele simplesmente recebe o salário e não trabalha. Eu vou aguardar o deputado Roosevelt se retratar, porque ele pode ter alguma coisa pessoal contra mim, mas isso não dá direito a ele de atribuir ao servidor público do Distrito Federal, principalmente quando ele é um bombeiro. Ele também é um servidor público. Esse respeito tem que haver. Assim como nós respeitamos essa casa, obrigado. E já lotamos essa galeria, inclusive para aprovar o projeto do IPREV, para que não ficássemos sem salário. E isso é inadmissível. Presidente. Muito obrigado.
Ok, presidente. E às 14 horas e 29 minutos, declaro encerrada a presente audiência pública. Obrigado. Muito obrigado a todos.